Senhores deputados, vamos começar a nossa reunião. Sou Presidente de Valdouce. Estás para lá. A todos, desde já, um bom ano, cheio de felicidades pessoais e profissionais. E, portanto, começando na nossa ordem de trabalhos, ponto 1, apreciação e votação da ata número 147/13, terceiro, relativa à reunião de 20 de dezembro de 2017. Não sei se existe algo a dizer relativamente a estas atas. Se não houver nenhuma referência, podemos dar esta ata por aprovada. Ponto 2. Apreciação e votação de requerimento apresentado pelo PSD para audição do Ministro da Administração Interna sobre a evolução da sinistralidade rodoviária em 2017. Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Presidente, antes de mais, boa ano a todos. A deputada Fátima Ramos está a acompanhar este assunto. Ela está aqui mesmo à porta. Eu estava a pedir que ela entrasse precisamente para defender o ponto.
Sra. Deputada, estamos no ponto número 2, que é relativamente ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna relativamente à evolução da sinistralidade rodoviária em 2017. E o Sr. Deputado António Costa e Silva disse que seria a Sra. Deputada a fazer a apresentação desse requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente em exercício, bem como os Srs. Deputados e os restantes colaboradores. Em primeiro lugar, queria desejar um feliz ano de 2018 para todos nós e para o povo português. Depois, começamos por um tema que se prende com a sinistralidade rodoviária. Este requerimento resulta do seguinte. Como sabemos, este é um tema que nos preocupa a todos, penso eu. É um tema que o nível da sinistralidade rodoviária, os números, apesar de serem bastante graves, mas numa análise comparativa com os outros países, Portugal vinha a melhorar desde 2013, e o que se passa é que este ano tivemos um agravamento muito significativo no número de mortes e no número de feridos graves. Quando foi apresentado este requerimento, nós tínhamos dados a 30 de novembro e que já nos diziam que tínhamos tido 118.242 acidentes que tinham feito 460 vítimas mortais. Tínhamos tido 1.968 feridos graves e mais de 40 mil feridos ligeiros, o que significava um agravamento de 13% no que respeitava, no que dizia respeito às vítimas mortais face ao ano anterior. Entretanto, agora dados de dezembro, que aliás vinham refletidos na comunicação social do último fim de semana, mostram-nos que este aumento já foi de cerca de 15%, que morreram nas estradas de Portugal mais de 500 pessoas este ano, pelo que nós achamos que é importante debater o assunto, é importante chamar o Sr. Ministro para que nos diga que estudos é que estão a fazer e o que é que pode ser feito também para tentarmos melhorar esta situação. Recordo que o objetivo era reduzir em 50% o número de mortes e de feridos, nesta década, portanto, de 2011 a 2020, e estamos, portanto, num processo de inversão. Por isso achamos que é importante chamar o Sr. Ministro, discutirmos todos em conjunto o assunto e ver, sobretudo, aquilo que se pode fazer para que não morram todas as pessoas nas estradas de Portugal.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se existe, Sr. Deputado Luís Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Partido Social Democrata o facto de trazerem esta questão que merece, de facto, observância e acolhimento na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Para nós, no PS, a questão da segurança rodoviária é uma questão que merece um acompanhamento permanente, um escrutínio diário e, no final do dia, merece-o porque se tratam das vidas dos portugueses que se perdem em demasia nas estradas portuguesas. Nós não estamos em crer que, não temos essa convicção de que tenha havido algum comportamento de natureza legislativa ou de políticas públicas que tenha levado a este agravamento súbito nesta quadra das questões relacionadas com a sinistralidade. Contudo, verificamos que aquilo que são os sinais que normalmente traduzem números inversos, como por exemplo o facto deste ano o parque automóvel ter melhorado face a anos anteriores, o que também já não acontecia há alguns anos, isso faria crer com que a sinistralidade baixasse, porque acontece sempre assim. De facto, isso não se registou e isso merece uma reflexão de alguma natureza por parte da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Os hábitos dos portugueses têm vindo a melhorar ano após ano. Na estrada, todos os indicadores, nós não podemos vislumbrar num único ano, num único segmento, numa única quadra, algum comportamento de tendência, porque aquilo que esta quadra natalícia traduziu foi um comportamento atípico dos números que se vinham registando. Pode haver alguma circunstância que tenha levado a isso, ou uma mera coincidência. Mas, de facto, é necessário calcular e percebermos o que é que aconteceu, ou se alguma coisa de extraordinária tenha acontecido para que tenha resultado naquilo que resultou. E, portanto, nós não vemos qualquer inconveniente a que a tutela possa prestar à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas os esclarecimentos que tiver a prestar sobre esta matéria e, portanto, obviamente que concordamos que o Sr. Ministro possa explicar se houve alguma circunstância de natureza anómala que tivesse explotado aquilo que aconteceu na quadra natalícia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos e todas as deputadas presentes. Desejar um ano cheio de sucessos. Em primeiro lugar para o Bloco de Esquerda, obviamente, e depois para os restantes partidos. E dizer que nós não negamos a oportunidade desta discussão, mas achamos que esta audição apenas do Sr. Ministro da Administração Interna não chega para abordar de forma séria e global a questão da segurança, da evolução da segurança rodoviária e, em particular, da sinistralidade rodoviária em Portugal. Creio que faria sentido ouvirmos também a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária, é uma entidade reguladora deste setor e é provavelmente aquela que melhor nos poderá dar justificações e interpretações da evolução, ao contrário da tendência de redução da sinistralidade rodoviária que se tinha verificado nos últimos anos e que foi, digamos, infirmada no último ano. E, portanto, eu não sei se é possível fazer um requerimento oral, digamos, ao requerimento do PSD, mas creio que não faria sentido, sim, ouvir não apenas o Sr. Ministro da Tutela, mas também a entidade que, digamos, responde pela aplicação do Plano Estratégico de Segurança Rodoviária a nível nacional e responde também pela fiscalização desse plano, da execução desse plano e também das medidas que constituem o cerne, o acervo dessas medidas que estão incluídas nesse Plano Estratégico de Segurança Rodoviária. E, portanto, eu sugeria que esse requerimento oral, que eu fosse ouvido também a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária, até porque hoje em dia já é possível atualizar os números de sinistralidade que o PSD tem aqui no seu requerimento e que podem também ajudar a uma interpretação mais atualizada e mais cabal de todos os problemas que existem. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito boa tarde a todos, antes de mais, já também, como é óbvio, a todos um feliz ano de 2018 e desejar a todos também, como é óbvio, os maiores sucessos a todos os níveis. Sr. Presidente, nós apoiamos este requerimento do PSD, parece-nos que ele é bastante oportuno. Eu, falando um bocadinho de memória, tenho memória que nós, a meados do ano passado, ouvimos cá a ANSR, também não tenho nenhum óbice a que voltemos a ouvir a ANSR, faz parte da competência da nossa Comissão. Parecia-me que era relevante ouvirmos o mais rapidamente possível nesse sentido e, portanto, antes da própria ANSR, o próprio senhor Ministro. Os dados mais recentes são dados que eu acho que têm de nos preocupar. Nós temos de tentar perceber um bocadinho efetivamente o que é que está a acontecer para haver este aumento de sinistralidade. À cabeça concordo com uma coisa que o Partido Socialista dizia, não parece que tenha sido aqui uma mudança nas políticas públicas que leva a isto, mas há certamente muitas medidas políticas, muitas tomadas de decisões políticas. Há certamente muitas matérias que estão a acontecer, por exemplo, relativamente à conservação das próprias rodovias. Há muita coisa que tem vindo a acontecer que merece aqui uma análise profunda, detalhada, e o espaço próprio para fazermos aqui nesta Comissão que tem esta competência, até porque, e eu provavelmente estou a ser muito injusto, mas eu confesso que não me lembro de cabeça de nós já termos ouvido o Ministro da Administração Interna, mesmo a anterior Ministra, nesta Comissão, sobre esta temática nesta legislatura. Posso estar a ser injusto, confesso que não me lembro de cabeça, e portanto achava que era muito relevante porque faz parte das competências da nossa Comissão. Eu sei que nós temos muitas matérias muito diferentes e, portanto, algumas ficam um bocadinho para trás, portanto, nós não temos tanta capacidade de ir a todos estes temas, mas acho que nesse sentido era bastante relevante, com a urgência possível, mas com uma prioridade bastante forte, podemos chamar cá o Sr. Ministro para falarmos sobre estas matérias.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo também por cumprimentar todos e desejar um ano de 2018 com muitos êxitos a quase todos os níveis. Felicidades pessoais para todos. E queria dizer que, sobre o requerimento que nos é apresentado, não temos nenhuma objeção e consideramos que é oportuno realizar esta discussão com o Governo para que haja realmente uma abordagem de ordem política sobre o acompanhamento e a tutela sobre estas questões que o Governo tem vindo a desenvolver. Se nós quiséssemos fazer aqui um levantamento de entidades de grande interesse pelo seu contributo e pelo seu conhecimento para nos ajudar a refletir e a conhecer estas questões, seguramente que cada grupo parlamentar poderia dar várias ideias e dá e tem certamente. Eu estou aqui a pensar em meia dúzia de exemplos, não é um nem dois, meia dúzia. E todos de grande contributo, certamente, e experiência. E uma coisa que é muito importante aqui, que é conhecimento no terreno. Porque às vezes há coisas que os próprios números não deixam perceber. E a experiência no terreno, estou aqui a pensar até nas forças de segurança, alguma vez nesta comissão, nesta legislatura talvez, se tudo correr bem, poderemos ainda ir a tempo de, por exemplo, constituir, numa reflexão que possamos fazer ainda, de ponto de situação sobre os trabalhos da comissão e os grupos de trabalho, porque há alguns grupos de trabalho que já estão bastante adiantados na missão que lhes foi atribuída. Há outros que ainda têm muita coisa para fazer e há outros que estão mesmo a acabar. E, portanto, quando um dia destes fizermos essa reavaliação e essa reorganização em grupos de trabalho, poderá fazer todo o sentido colocarmos esta questão em cima da mesa e eventualmente até, eu não tenho dúvidas que se nós tivéssemos noutro contexto de competências de comissões parlamentares permanentes, e voltássemos, se calhar um dia vamos ter que também fazer isto enquanto Assembleia, àquele tempo em que havia uma Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações e uma Comissão de Energia, de economia, perdão, em que as questões de energia, do comércio, da indústria estavam lá todas e as coisas eram tratadas com outra profundidade, sem dúvida nenhuma que a segurança rodoviária teria, como teve nessa altura, um enfoque e um destaque que infelizmente hoje não está a ser possível dar. E, portanto, esta reflexão é um contributo para que no futuro possamos avaliar a nossa forma de aprofundar estas matérias e pensar em soluções para aprofundar estas matérias e dar um contributo melhor enquanto Comissão Parlamentar e enquanto Assembleia da República. Portanto, eu não vou agora apressar-me a acrescentar entidades, acho que isso seria interessante, mas temos que ser realistas. Aquilo que está em cima da mesa neste momento é o Sr. Ministro da Administração Interna ser ouvido na Comissão. O PCP não tem nenhuma objeção quanto a isso, como é evidente, se colocar a questão de decidirmos a ANSR voltar cá para ser ouvida sobre a matéria, naturalmente não será o PCP que vai levantar obstáculos, mas fica aqui a nossa concordância e, como eu digo, este contributo para uma reflexão que possamos vir a fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Há só aqui duas notas centrais. Uma delas tem a ver com o PSD há dois anos atrás, quando começámos precisamente os trabalhos parlamentares. Propusemos um grupo de trabalho precisamente sobre esta matéria, alertando para um pormenor que não é um pormenor, uma matéria muito séria, que tem a ver com o que estava a acontecer precisamente noutros países, numa inversão desta tendência ao nível da sinistralidade. Nomeadamente o exemplo francês, que era um exemplo dramático de aumento, que tinha baixado ao longo dos anos, tal e qual como Portugal, com uma trajetória bastante interessante, e houve uma inversão significativa, não só em França, mas noutros países, sobretudo pela utilização das novas tecnologias. Portanto, em alguns estudos indiciavam, portanto, uma novidade sobre as mudanças de comportamento dos condutores, que levaram precisamente a uma tendência nesse sentido. Certamente existem outros aspectos que são determinantes, a questão da degradação da rodovia, muitos aspectos também têm a ver com outros comportamentos, se calhar, ou outra vigilância que não tem sido feita e que deve ser tomada. Nessa perspectiva, entra no segundo aspecto, a prioridade, de facto, é ouvir o Sr. Ministro. Essa é a prioridade. É o responsável político, é a prioridade. Mas se houver um entendimento global que a ANSR deve ser ouvida agora, nós não obstaculizamos de nenhuma forma, portanto, essa audição, sendo que para nós a prioridade é ouvir o responsável político sobre esta matéria. Ele tutela a ANSR, portanto, dar-nos certamente a informação suficiente, mas não obstaculizamos, portanto, se for essa a intenção de todos, e o Bloco assim o entender também.
Sr. Deputado Luís Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, refletir aqui também qual é que tem sido a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente aos grupos de trabalho. Nós, de alguma forma, somos um bocadinho conservadores na questão da criação de grupos de trabalho e fazemo-lo porque se nós criarmos grupos de trabalho permanentes para todas as matérias, corremos o sério risco de que os mesmos, por um lado, não funcionem, porque nós sabemos a amplitude de trabalhos que a nossa Comissão tem e, portanto, a dispersão que os deputados desta Comissão têm de ter relativamente aos trabalhos que acontecem nesta Comissão de Economia. Por outro lado, havendo já um grupo de trabalho que incide sobre a temática dos transportes, aquilo a que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se opõe e até apoia é que sejam dadas competências, poderes a esse Grupo de Trabalho dos Transportes para também acompanhar a questão da prevenção rodoviária. Isto não é uma questão que tenha propriamente uma distância de abordagem tão grande que não possa ser condensada no mesmo Grupo de Trabalho, ou seja, o Grupo de Trabalhos que existe e que tem competência para apreciar as questões de transportes, tem ele próprio condições para avaliar em permanência as questões da segurança rodoviária. Por outro lado, relativamente à questão das audições, nós não nos opomos a que o Ministro seja ouvido desde já. A questão que se nos coloca é que, se também for a opção da Comissão da Economia, que seja ouvida neste quadro a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, essa audição tenha que decorrer antes da audição do Sr. Ministro. Ou seja, das duas uma, ou nós ouvimos já o Sr. Ministro e deixamos um processo de audições contínuas, não só da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária, mas também a Prevenção Rodoviária, outro tipo de instituições que tenham uma abordagem sobre esta matéria, e no fim dessas audições ouvimos o Sr. Ministro, ou então ouvimos primeiro a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária, a seguir ouvimos o Sr. Ministro e desencadearemos um novo processo, aí então liderado, na nossa ótica, pelo Grupo de Trabalho dos Transportes. Portanto, qualquer das soluções para nós nos parece admissível, com esta condicionante de que, se for para ouvir já a Autoridade Nacional, que essa audição decorra antes da audição do Sr. Ministro.
Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Sr. Presidente, a minha proposta era no sentido de evitar que se discuta este tipo de temas sob o impacto de uma evolução centrada apenas num ano de evolução. E porquê? Porque existe um Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária aprovado sobre esta matéria, e só faz sentido discutir a evolução de uma sinistralidade rodoviária num determinado ano se ele for a oportunidade de nós refletirmos sobre o plano estratégico e a própria Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária refletir sobre a própria evolução do ano de 2017 à luz do plano estratégico, para perceber se justificam ou não medidas corretivas em relação ao desenho que estava inicialmente estabelecido. E, portanto, essa reflexão é uma reflexão de conjunto. E se houver outros grupos parlamentares que acham que devem ser convidadas outras entidades para fazer essa reflexão, tudo bem, nós não nos opomos rigorosamente nada disso. O que achamos é que, ao contrário do que já aqui foi afirmado, a discussão sobre a sinistralidade rodoviária só faz sentido ser feita, a nosso ver, se ela tiver uma perspectiva de adoção de medidas que corrijam a evolução no sentido médio e de longo prazo. Ou seja, se essa reflexão for enquadrada num pensamento de evolução estratégica para o qual nós, supostamente, trabalhamos todos. E vale a pena aqui relembrar que em junho de 2017 o atual Governo criou um Conselho Nacional de Segurança Rodoviária, que é composto por uma série de entidades, nomeadamente polícias, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, municípios, Associação Nacional dos Municípios, etc., Instituto da Mobilidade dos Transportes Terrestres, Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, que concorrem todas para a reflexão estratégica sobre a evolução do Plano Estratégico de Segurança Rodoviária 2020. E, portanto, isto não tem, digamos, isto não é nenhuma surpresa incluir esta reflexão a partir do requerimento do PSD, que repito, nós estamos a favor que o Sr. Ministro venha aqui dar explicações, portanto isso está fora de questão, e incluí-la num contexto estratégico mais geral que o Presidente da NSR tem necessariamente, porque é uma das pessoas que faz parte deste Conselho Nacional de Segurança Rodoviária, que, aliás, e o Subministro, indiretamente, o Conselho Nacional de Segurança Rodoviária é presidido pelo Secretário de Estado da Administração Interna. E, portanto, digamos que a presença do Sr. Ministro também pode e deve ser vista à luz deste contexto de pensamento e de discussão da Estratégia Nacional da Segurança Rodoviária do PENSE 2020. Por isso, reafirmo a proposta de requerimento oral. Se for preciso passar o requerimento a escrito, falaremos e na próxima reunião faremos a proposta formal. Se não for, se a Comissão entender que não é necessário, que basta este requerimento oral com estas justificações que eu acabei de apresentar, então insistimos nessa proposta de audição. Sobre se quem é primeiro, quem é segundo, neste caso concreto, eu acho que o PSD teve a iniciativa de audição do Sr. Ministro, deve ter a primazia, digamos, de querer falar com a tutela antes de a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. É uma questão de precedência de requerimento.
Senhores deputados, pelo que eu interpreto das intervenções, todos estão de acordo relativamente à aprovação do requerimento do PST para ouvir o seu ministro. Relativamente à audição da ANSR, requerimento apresentado oralmente pelo seu deputado do Bloco de Esquerda, parece-me que também existe uma certa unanimidade. Havia a questão se seria antes do ministro ou numa segunda leva de audições posteriormente ao ministro. O senhor deputado agora, um pouco também na linha do que disse o senhor deputado Luís Testa, veio pôr a questão de que poderá ser posteriormente a audição do senhor ministro da Administração Interna. E, portanto, com esta nuance, podíamos dar também por aprovado, então, a audição do presidente da ANSR, numa segunda fase, depois do ministro, no âmbito desta audição. E, portanto, eram aprovadas as duas audições, primeiro a do Sr. Ministro e depois do Presidente da ANSR. Se todos estiverem de acordo, dá-se esta solução como boa. Sr. Deputado Luís Testa.
Eu não tenho nada a opor, contudo, eu julgo ser pertinente nós podermos ouvir previamente à ANSR, porque nós podemos, na decorrência daquilo que nos for dito pela própria ANSR, interpelar o Sr. Ministro, que é tutela sobre informações que possam ser pertinentes e que nos tenham sido transmitidas pela ANSR. É uma questão de economia processual, se lhe quisermos chamar assim, porque no decorrer da audição da ANSR nós podemos ver confrontados com a necessidade de ouvir uma segunda vez o Sr. Ministro sobre a mesma matéria. Tem sido hábito, pelo menos desta comissão, nós ouvirmos os tutelados primeiro e a tutela, depois. Não, eu só admitia a possibilidade de ouvir a posteriori se nós desencadeássemos um processo de acompanhamento permanente das questões da prevenção rodoviária e que envolvesse não só a audição da ANSR, mas outras audições. Eu estou em crer que o próprio PSD não terá nada a opor que nós possamos ouvir a ANSR primeiro, até pode ser na mesma semana, não é? Julgo que, marcada a audição do Sr. Ministro, a ANSR ter-se-á conformar com a necessidade de ser ouvida primeiro e, portanto, eu acho que, do ponto de vista da agilidade processual, nós também não temos nenhum empreendimento por aí além que não possa ser compatível com os trabalhos da Comissão. E, portanto, é face às preocupações que eu coloquei que eu, apoiando também aquilo que é o requerimento do Bloco de Esquerda e pelas razões formuladas e pela fundamentação apresentada pelo Bloco de Esquerda, que achava útil que nós pudéssemos ouvir a ANSR a priori, até porque nos podem trazer, volto a repetir, informações que sejam pertinentes e relevantes para interpelar o Sr. Ministro à continuação. Muito obrigado.
Sr. Deputado, conforme disse muito bem, é hábito aqui nesta Comissão primeiro ouvir os tutelados e depois a tutela. Essa tem sido uma prática corrente nesta Comissão. Relativamente a esta matéria, propriamente dita, a esta audição, os senhores deputados têm que decidir o que é que querem fazer. Não podem dizer que querem uma coisa, mas também não se importam da outra. E depois querem a outra, então não se importam da primeira. Porque assim não chegámos a conclusão nenhuma. Não é? Veio o senhor deputado e eu. Pode ser primeiro a ANSR, mas também se for primeiro-ministro também não há problema. Vem o senhor deputado Heitor de Sousa, é a mesma coisa. E toda a gente diz a mesma coisa. Em que é que ficamos?
Siga a prática da Comissão.
Posso.
Deputada Fátima Ramos.
Senhor Presidente e senhores deputados, eu acho que, em primeiro lugar, o que está aqui em causa é um elevado nível de sinistralidade em Portugal. E o que está em causa é que este elevado nível já se verificava noutros anos, mas este ano teve um agravamento significativo. Não foi apenas no Natal, foi ao longo de todo o ano. Em algumas áreas, vimos que, por exemplo, no que toca aos acidentes com motociclos e com motas, temos o dobro, pelo menos até julho, tínhamos o dobro de mortes este ano. Ou seja, estamos perante um assunto que nos deve preocupar a todos e que, quanto a mim, aqui concordo com o que disse o deputado do Partido Comunista, é um assunto que só por si tem grande importância e que merece ser estudado, ponderado e todos em conjunto fazermos alguma coisa. São demasiadas pessoas a morrer nas estradas neste momento. Segundo ponto, e em relação à entidade a ser ouvida, nós próprios ponderámos chamar a ANSR. Só que, e agora falo por nós, e especialmente quem está aqui de novo, estamos aqui há cerca de 2 anos, ou há mais de 2 anos, e nunca ouvimos nesta comissão o Sr. Ministro da Administração Interna. Enquanto que o Sr. Presidente da ANSR, no verão passado, a quando, mais ou menos, da publicação do PENSE, esteve nesta comissão. E por esse facto, pronto, sim, há meio ano, e por esse facto achámos que era pertinente, numa comissão que se deve debruçar sobre o problema da segurança rodoviária, numa comissão que está a assistir a um aumento significativo do número de mortes nas estradas e vítimas de acidentes de viação, chamar, e que nunca chamou o Sr. Ministro da Administração Interna nem a Sra. Ministra à comissão, chamar o Sr. Ministro a esta comissão com alguma celeridade. Se depois entendêssemos que era útil chamar também a ANSR, bem como outras forças que são de facto importantes, chamaríamos também. Este foi o nosso ponto de vista, mas acho que isto não deve sequer dar aso a grandes discussões. Acho que foi esse o argumento e, portanto, eu mantenho a nossa posição. Achamos que primeiro deveria vir o Sr. Ministro e depois, eventualmente, outras entidades que achássemos por bem. Mas aceitamos, se for essa a vossa vontade, ou queremos resolver o problema.
Sr. Deputado.
Então, pronto. Na nossa opinião, vem primeiro o Sr. Ministro. Na nossa opinião, vem primeiro o Sr. Ministro.
Sr. Deputado, não é... cada um pode ter a sua opinião. Eu acho que a prática que tem sido seguida por esta comissão é a prática mais correta, que é primeiro ouvir os tutelados e depois a tutela. É isso que faz lógica. Portanto, na minha opinião, e deixo à vossa consideração, se forem aprovadas as duas audições, fará sentido primeiro ouvir o tutelado e depois a tutela, a não ser que só seja aprovada, então, a audição do Sr. Ministro, ou então, se vocês quiserem, ao contrário. Agora, acho que faz lógica. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero só dizer o seguinte. Nós já estaríamos a esta hora, para ir no ponto 7 ou 8, se tivéssemos votado o requerimento do PSD e ponto final. A gente embrulhou. Eu peço desculpas. É 16:45. Estamos no ponto número 2, que o primeiro foi a ata. Estamos no ponto número 2 e o primeiro foi a ata. E ainda não decidimos o que é que vai acontecer. Só sabemos que o Sr. Ministro é bem-vindo, pode vir à reunião e deve ser ouvido. Se não tivesse havido um complemento de proposta, já estávamos no ponto 6 ou 7. Eu volto a dizer, nenhum partido aqui quer ficar com o ónus de dizer que não está de acordo com a ANSR. Vou dizer outra vez, nenhum partido aqui quer ficar com o ónus de dizer que não está de acordo que venha a ANSR. Todos os partidos dizem, se é para ver a ANSR, que venha. Ninguém vai ser colocar obstáculos em relação a isso, objetar. E como tal, nesse contexto, com o prejuízo da oportunidade e do momento daquilo que o PSD requer, que era de facto aquilo que todos nós estávamos a admitir como mais sensato. Com o prejuízo disso, eu concordo com o Sr. Presidente. Deve ir primeiro a tutelado e depois a tutela. Prejudicando o inicial requerimento que foi colocado, como o PSD acabou de... O Sr. Presidente, peço desculpa, o Sr. Presidente agora acabou de mencionar. Mas é assim que a Assembleia deve funcionar. Já que entra a ANSR, então deve entrar primeiro.
Sra. Deputada Heloísa, aplaude. Eu ia propor uma coisa.
Dá-me licença, Sr. Presidente. Eu venho a esta comissão com uma ordem de trabalhos que é apreciação e votação do requerimento do PSD. Estou cheia de pressa para ir para a Comissão de Ambiente e é isto que eu vou votar. Não tenho mais nada para votar. Foi isto que me propuseram para vir agora à comissão. Apreciação e votação. Mas não, o senhor deputado não entendeu o que eu disse.
Sra. Deputada.
Atenção, só um bocadinho. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD. E, portanto, eu sugeria que se pusesse isto à votação.
Sra. Deputada, há bocado eu perguntei se todos estariam de acordo em aceitar o requerimento oral por parte do Sr. Deputado e ninguém se opôs. A questão é essa. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, face à sua intervenção, é só para fazer uma clarificação. Era perguntar se o PF se opõe ao requerimento do Bloco de Esquerda. É que eu não percebi, agora fiquei na dúvida. Se o PF...
Sr. Deputado, eu acho que para ultrapassar este impasse, vou pôr à votação o requerimento do PSD. Quem vota a favor, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. De acordo com o aceito por todos, vou pôr à votação o requerimento oral apresentado pelo Bloco Esquerdo. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. A ordem, depois iremos falar numa reunião de mesa e coordenadores. Ok? Ponto número 3. Apreciação e votação de requerimento apresentado pelo Partido Socialista para a audição de um conjunto de entidades a propósito dos projetos de lei nº 582/13, PCP, estabelece um sistema de preços máximos para o gás de garrafa e o gás canalizado e 604/13, do PAN, estabelece um sistema de preços máximos no setor de gás comercializado em garrafa ou canalizado butano por PAN. Senhora Deputada.
Mas eu mesmo assim vou arriscar. Eu queria saber se alguém se oporia a que discutíssemos já o ponto número 5. Opõe-se.
Então, vamos saltar o ponto número 3,
agradeço
que já estava anunciado, e vamos fazer
obrigado.
Apreciação e votação na especialidade dos projetos de lei número 172/13 do PAN, possibilidade de permissão de animais em estabelecimentos comerciais, que altera o decreto-lei número 10/2015 de 16 de janeiro, 622/13 do Bloco de Esquerda autoriza a criação de áreas de permissão e animais em estabelecimentos comerciais, segunda alteração ao decreto-lei número 10/2015 de 16 de janeiro, e 623/13 do PEP possibilita a permanência de animais em estabelecimentos comerciais sob condições específicas, procedendo à segunda alteração do decreto-lei número 10/2015 de 16 de janeiro. Sr. Deputado André Silva do PAN.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, desejando também um bom ano para todos vós. E queria fazer uma primeira intervenção, que é simultaneamente um pedido de desculpas e um pedido de adiamento desta discussão, porque eu equivocadamente, a responsabilidade é minha, estava convencido que vínhamos discutir a metodologia e não me apercebi que vínhamos fazer a votação e, portanto, há um equívoco da minha parte, não estou preparado para o efeito, enganei-me mesmo, equivoquei-me mesmo e pedia desculpas, lamentar o sucedido e que pudéssemos passar isto para a próxima semana, era o pedido que eu faria. Peço desculpa.
Bem, depois desta desfeita perante a Sra. Deputada Luísa, já não aparece cá mais. Regressamos ao ponto número 3. Ponto número 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para audição de um conjunto de entidades a propósito dos projetos de lei nº 582 do PCP e 604/13 do PAN, conforme eu já tinha lido e anunciado. Ok, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito, muito rapidamente, antes de mais, desejar um bom ano a todos as senhoras e senhores deputados, também aos serviços da Comissão. Um ano 2018 que corra da forma como todos esperamos, nomeadamente com saúde e com harmonia e paz. Em relação ao ponto aqui da Ordem de Trabalhos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, conforme anunciou na última reunião, apresentou um requerimento para ouvir um conjunto de entidades sobre a questão do gás canalizado, não, obviamente sobre este projeto, mas também sobre toda a problemática do gás canalizado. Ouvimos um conjunto de empresas, também achamos que é importante ouvir a parte pública, digamos assim, a Autoridade da Concorrência, a Direção-Geral de Energia e Geologia, a ERSE, a NMC, novamente a Petro, a ANAREC, a DEC, e finalizando com o Secretário de Estado da Energia, e este o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Não havendo intervenções, passaria já à votação. Sr. Deputado Bruno Dias, pediu a palavra.
Só para fazer uma sugestão, porque desde já pode ter vantagem, e estávamos aqui numa troca de opiniões em à parte e estávamos aqui com esta ideia que o Padre André Silva também contribui de uma forma muito construtiva, é que este conjunto de audições, se nós pudermos conjugar agendas para evitar prolongamentos em várias reuniões, temos a ganhar todos com isso. Há aqui um conjunto de entidades, é pertinente que sejam ouvidas e é positivo se conseguimos conjugar os horários nesse sentido à vantagem.
Parece-me razoável, parece-me uma proposta que terá obviamente o acolhimento por parte dos serviços para tentarmos marcar então em dois dias. E Sr. Deputado André Silva.
Era apenas para subscrever, foi tudo dito. Obrigado. Bem.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Como é óbvio, nós não temos nenhuma dificuldade quanto a esta matéria, pelo contrário, e apoiamos. Mas estamos a falar de 8 entidades. Eu não estou a comparar uma audição com o Estado de Energia com uma audição com qualquer outra entidade. Não é isso que eu estou a fazer, as coisas também são diferentes. Muitas destas entidades, a Autoridade da Concorrência e a ERSE, têm papéis escritos sobre esta matéria. Eu acho que era importante nós pedirmos os contributos escritos que eles têm e depois até eventualmente ver se, mesmo após o contributo escrito que eles têm, se justifica ou não a sua vinda cá. Acho que podemos olhar isto para um bocadinho mais casuisticamente. Mas é porque senão temos a noção que fazer, como é normal, mesmo quando tentemos condensar isto em numa hora e meia, duas horas, é muito difícil fazermos uma audição com menos do que esse tempo. Isto não é só uma audição de um grupo que nos vem cá dizer qualquer coisa, torna muito difícil depois a votação destas mesmas matérias. E portanto, eu pelo menos tenho a noção que na Autoridade da Concorrência, na ERSE, há documentação escrita sobre esta matéria. Muitas vezes até preferem pronunciar por escrito. Acho que pronunciando-se por escrito, nós lendo a sua posição, teremos sempre a oportunidade de o chamar cá se entendemos que é útil, mas pelo menos ter aqui essa oportunidade de alguns destes substituir, como é óbvio, por um documento escrito, porque senão torna muito difícil acabarmos este processo legislativo.
Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas para repetir algo que eu já disse a propósito deste tema numa reunião anterior. Chamei a atenção para o facto do Bloco de Esquerda ter também um projeto de resolução sobre os preços máximos do gás butano e propano. E já nessa altura referi o facto de, quando a discussão deste ponto, deveria ser acrescentado o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Portanto, não percebo por que razão é que já é a segunda vez em que se trata deste assunto e não se acrescenta o projeto de resolução do Bloco de Esquerda.
Muito bem. Sra. Deputada Fátima Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer que estamos perante um assunto que interessa a muitas famílias portuguesas, mais 2,6 milhões, um assunto que necessita, de facto, de ser tratado de forma rápida, dado que é difícil compreender porque é que as famílias em Portugal pagam tanto pelo gás botija. E por isso eu concordo totalmente com a opinião que foi dada pelo seu deputado do CDS, no sentido de, tanto quanto possível, ouvirmos algumas das entidades por escrito, para de facto que esta situação seja resolvida o mais rapidamente possível.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o requerimento apresentado pelo PS é que delimita a apreciação da especialidade dos projetos de lei 582-604. E, portanto, Sr. Deputado...
Sr. Presidente, obviamente que nada opomos também com o projeto de resolução do Bloco que esteja aqui colocado. Os projetos de lei têm outro impacto legal e, obviamente, também colocam outros tipos de obrigações legais e que têm que ser votados na especialidade na Comissão, ao contrário do projeto de resolução que será votado no plenário. E o Partido Socialista, na última semana, pediu o adiamento da votação dos projetos de lei na especialidade. O Partido Socialista tinha-se abstido com um conjunto de dúvidas que colocou na generalidade. O PSE também colocou as mesmas dúvidas na generalidade. Achamos que é importante ouvir um conjunto de entidades públicas, nomeadamente sobre os custos que uma possível fixação administrativa dos preços poderia colocar ou não, e como é que isso poderia resolver. Não nos opomos, em alguns casos, seja por escrito. Obviamente, o Secretário de Estado da Energia terá que sempre presencial, estamos a falar da tutela, digamos assim, mas os outros, em alguns casos... Em alguns casos poderá ser por escrito, noutros achamos que fará sentido ser presencial, nomeadamente a própria ERSE e a própria Autoridade de Concorrência, que até costumam vir à Assembleia da República, e não sei se estão previstas as suas audições regimentais para breve ou não. e até se poderia conjugar caso tivessem previstas, quer no caso da Autoridade da Concorrência, quer no caso da ERSE, a sua vinda. No caso da Direção-Geral de Energia, Geologia, no caso da NMC, aí parece-nos a nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que poderá fazer mais sentido ser por escrito, caso eles queiram, porque são duas, não têm poder regulatório, são duas direções-gerais que acabam até por estar sobre a tutela do Sr. Secretário de Estado da Energia. Não vemos inconveniente ser por escrito, até porque, obviamente, o Secretário de Estado da Energia, quando vier à Assembleia falar sobre este assunto, também, obviamente, terá em conta aquilo que as suas entidades tuteladas dirão sobre o assunto.
Muito, muito bem. Antes de passar à votação, vamos então pedir os contributos por escrito às entidades e depois, quando recebemos esses contributos, numa fase posterior de uma reunião, decidimos se... Não foi isso que disse?
Não. Eu disse... Chamar a Autoridade da Concorrência e o Secretário de Estado.
E as outras, se quiserem, por escrito? Muito bem. Com este esclarecimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, podemos pôr à votação este requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português para a audição do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas sobre as medidas anunciadas pela administração do CTT. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito breve, porque a questão tem sido, infelizmente, nos últimos dias, abundantemente tratada, e mesmo no dia de hoje e no dia de ontem, com novos elementos que ainda vêm trazer mais e mais fortes razões para aprovarmos aquilo que o PCP vem propor. Nós temos um conjunto de orientações assumidas pela administração do CTT, quer do ponto de vista da diminuição muito substancial do número de trabalhadores na empresa, quer do ponto de vista da reorientação estratégica da empresa relativamente ao serviço público, nomeadamente ao serviço universal dos Correios, e temos nos últimos dias mais uma enxurrada de estações dos Correios com encerramento anunciado de norte a sul do país. E nós estamos perante uma situação que não é um problema de gestão corrente de uma empresa, não é um problema regulatório, nós estamos perante um problema político. Estamos perante um problema político que tem que ser tratado como tal. E é por isso que o PCP considera que, para além da discussão que tem vindo a acontecer, portanto, este é um debate que não começa agora, é evidente, mas estamos perante novos desenvolvimentos e estamos perante elementos qualitativamente diferentes e muito significativos e muito preocupantes que devem exigir que a Assembleia da República faça, nomeadamente com a tutela ao nível do Governo, uma abordagem sobre a resposta que o poder político tem que dar a estes problemas. E é por isso que nós propomos que a Assembleia da República, que a Comissão Parlamentar possa ouvir o Sr. Ministro acerca deste problema. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos, fazendo votos quase iguais ao Sr. Deputado Bruno Dias quanto aos êxitos mais pessoais, profissionais, sim, políticos, talvez menos. Em relação a este requerimento, dizer o seguinte, em nome do PSD. Obviamente que quando está em causa a reestruturação ou um plano estratégico de uma empresa privada, à partida não é assunto que nos toca aqui discutir. Mas esta não é uma empresa qualquer e esta empresa tem, de facto, a concessão de um serviço público da maior relevância. É certo que tem chegado até nós um conjunto de informações que, no mínimo, são preocupantes. São preocupantes e devem preocupar-nos. E, portanto, o PSD está completamente disponível, sem qualquer tipo de preconceito, de ir até ao limite o que for necessário para esclarecer este conjunto de situações. Era bom que este debate não se fizesse da frente para trás, ou seja, das conclusões para os pressupostos. Se foi dado início, não só pelo Governo, mas também na Assembleia, um debate e a organização de comissões e audições, a proposta da matéria, para antes de poder agir, se é que nos compete agir diretamente, mas poder perceber, tudo o que seja contributos dessa natureza antes das grandes decisões, são bem-vindas. E, de facto, faz sentido que o Sr. Ministro venha aqui falar-nos um pouco daquilo que é a posição do Governo, porque a concessão de serviço público ultrapassa muito aquilo que é o plano estratégico da empresa, que será certamente um conjunto de intervenções que não nos são diretamente imputáveis ou para nós não terão relevo, mas outras têm muito. Todas as têm a ver com o serviço público e, nomeadamente, não podemos ignorar, as têm a ver até com a própria, os recursos humanos e o número de trabalhadores disponíveis. Assim sendo, acompanhamos, entendemos que é oportuno o requerimento do Partido Comunista e, portanto, o PSD apoiará este pedido.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, a justificação do PSD bastava-me para apoiar o requerimento do PCP. Contudo, as notícias que nos têm chegado quase diariamente sobre as questões relacionadas com a evolução da empresa CTT e não tanto meramente sobre a empresa, mas sobre principalmente as condições com que essa empresa tem de prestar o serviço público, obrigam a que esta Comissão tenha uma intervenção proativa naquilo que é o escrutínio do cabal cumprimento do contrato de serviço público do qual esta empresa é concessionária. E é nesse sentido que nós apoiamos a intenção de ouvir aqui o Sr. Ministro da Tutela e percebermos em conjunto, uma vez que também já foi requerida a audição de um conjunto substancial de entidades sobre a mesma matéria, de percebermos se o contrato de serviço público do qual a empresa CTT é concessionária está a ser cumprido e se tem ele próprio condições para ser cumprido de acordo com as operações que se estão a verificar na própria empresa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para ficar registado o nosso apoio ao requerimento do PCP para a audição do Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Só relembrar que em requerimento apresentado em 13 de dezembro pelo Partido Socialista já foram aprovadas 10 audições relativamente ao CTT. ANACAM, Conselho de Administração do CTT, Governo Regional dos Açores, Governo Regional da Madeira, Associação Nacional de Municípios Portugueses, ANAF, Comissão de Trabalhadores do CTT, Sindatelco, SNTCT e Comissão de Utentes. Portanto, a estas iremos, se tal for aprovado, acrescentar o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Pondo então à votação este requerimento por parte do Partido Comunista, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 5 foi adiado. Ponto 6, apreciação e votação de parecer sobre a proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva número 2009/73/CE, que estabelece regras comuns para o mercado interno de gás natural. Relatora, a Sra. Deputada Fátima Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a proposta de diretiva deu entrada na Comissão dos Assuntos Europeus, que, atendendo ao objeto, foi enviada para esta Comissão. Os serviços da Comissão elaboraram a respectiva nota técnica. A base jurídica da presente iniciativa vem a ser o artigo 194 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que consolidou e clarificou as competências da União Europeia no domínio da energia, e que são basicamente as seguintes: assegurar o funcionamento do mercado da energia, garantir a segurança e abastecimento de energia na União, promover a eficiência energética e as economias de energia, promover a interligação das redes de energia. A presente proposta toma as regras atualmente aplicáveis aos gasodutos no interior da União, igualmente aplicáveis aos gasodutos de e para países terceiros. O seu objetivo primacial consiste na eliminação de todos os obstáculos que subsistem à plena realização do mercado interno de gás natural, decorrentes da não aplicação das regras do mercado da União aos gasodutos de e para países terceiros. As alterações introduzidas pela presente diretiva visam garantir que as regras aplicáveis aos gasodutos de transporte de gás que ligam dois ou mais Estados-membros são também aplicáveis aos gasodutos de e para países terceiros da União. Tais alterações garantem a coerência do quadro normativo e jurídico da União Europeia, evitando simultaneamente destruções da concorrência no mercado interno da energia na União. Procurando concretizar com as alterações propostas a Diretiva de Gás em todos os seus elementos, passará a ser aplicável aos gasodutos de ir para países terceiros, incluindo os gasodutos existentes e futuros, até ao limite da jurisdição da União Europeia. Tal inclui as respectivas disposições sobre o acesso de terceiros, a regulação das tarifas, a separação da propriedade e da transparência. Será igualmente possível solicitar para os novos gasodutos de ir para países terceiros uma isenção das disposições supra ao abrigo do artigo 36 da Diretiva Gás. No que se refere aos gasodutos existentes, não abrangidos pelo artigo 36º, os Estados-membros terão a possibilidade de conceder derrogações à aplicação das principais disposições da Diretiva, desde que a derrogação não prejudique a concorrência, o funcionamento eficiente do mercado ou a segurança de abastecimento da União Europeia. Na minha opinião, a criação do mercado integrado do gás constitui uma pedra angular do projeto da União Europeia. Considera-se que o mercado interno do gás funciona bem quando o gás pode circular livremente entre os Estados-membros para onde é mais necessário e a um preço justo. A interligação das redes de gás entre Estados-membros e o acesso não discriminatório a essas redes constitui a base para o bom funcionamento do mercado. Constitui igualmente uma condição prévia para fornecimento de gás em situações de emergência. Como é do conhecimento de todos, a União Europeia depende largamente das importações de gás de países terceiros, sendo o interesse da União e dos clientes do gás que haja a maior transparência e competitividade também em relação aos gasodutos a partir desses países. Em suma, estamos perante uma iniciativa que pretende eliminar os obstáculos que ainda subsistem à plena realização do mercado interno do gás natural, aumentando a transparência e segurança do seu transporte e fornecimento, diante da aplicação aos gasodutos de ir para países terceiros das regras atualmente aplicáveis aos gasodutos no interior da União. Pelo que a nossa proposta, em termos de conclusão, vai no sentido, vai para o seguinte parecer. A presente iniciativa europeia visa eliminar os obstáculos subsistentes à plena realização do mercado interno do gás natural, aumentando a transparência e segurança do seu transporte e fornecimento, mediante a aplicação aos gasodutos de ir para países terceiros das regras atualmente aplicáveis aos gasodutos no interior da União Europeia. A presente iniciativa parece não violar o princípio da subsidiariedade na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União Europeia. Em face disso, julgamos que a iniciativa em causa merece a aprovação desta Comissão, devendo o parecer, depois devidamente aprovado, ser encaminhado para a Comissão dos Assuntos Europeus.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para cumprimentar a Sra. Deputada Fátima Ramos pela elaboração do parecer, pela importância do mesmo, a referir que iniciámos anteontem a presidência búlgara da União Europeia, que a presidência de búlgara, a Bulgária é um país central nesta questão dos gasodutos e a presidência búlgara apresenta também como um dos grandes seus focos a resolução deste problema, até porque a Bulgária, do ponto de vista geográfico, encontra-se num ponto estratégico a leste da Europa e certamente coloca este assunto ainda mais no eixo. Também dizer que a senhora deputada poderia, talvez um pouco aflorar o caso português, mas percebo que também muitas vezes seja complicado fazer um trabalho tão exaustivo. Apenas uma pequena nota. Obviamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente o parecer. Eu pessoalmente, e não gosto da expressão, a presente iniciativa parece não violar. A Assembleia da República não deve colocar o parece não violar, ou viola ou não viola. O parece não violar não parece ser, não, na minha opinião, e não é a expressão correta para esta Comissão enviar à Comissão de Assuntos Europeus. Excetuando, retirando essa expressão por outra expressão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará o parecer e cumprimentando novamente a senhora deputada.
Parece bem. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui, neste caso, o nosso problema não é com o parecer, mas é com o ser. E por isso, nesta questão, a posição do PCP e a nossa divergência de fundo em relação às orientações e às estratégias em relação, nomeadamente, até este setor de energia é conhecida. Eu não vou repetir aqui considerações que aliás, temos vindo a fazer ao longo do tempo nesta matéria. e queria apenas sublinhar que é fundamentalmente ligado a essa questão mais substancial e não tanto a uma questão de elaboração de uma formulação ou de outra, a nossa discordância, para além do parecer, é mesmo em relação às orientações fundamentais que estão subjacentes a esta discussão e a razão do nosso voto contra tem a ver com isso.
Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a deputada Fátima Ramos pelo parecer que elaborou. Nós pronunciamos aqui sobre o conteúdo do parecer e creio que do ponto de vista regimental o parecer trata uma fotografia correta da diretiva do Conselho Europeu, da Comunidade, e desse ponto de vista creio que não haverá grande coisa a acrescentar, a não ser concordar com esse conteúdo. É verdade que podia haver uma reflexão mais sobre o caso português, e até porque nós já tivemos aqui a oportunidade de, em sede desta comissão, juntamente com o Secretário de Estado da Energia, perceber a importância estratégica que as interligações com países fora da União Europeia podem constituir para a segurança energética e diversificação energética do nosso país e até da União Europeia. Essa estratégia poderia fazer parte da reflexão, mas não creio que seja absolutamente necessário fazê-lo. De qualquer forma, a observação do deputado do Partido Socialista tem razão de ser, porque na parte do parecer é preciso ser um pouco mais afirmativo, sob pena de lançar um pouco a desconfiança sobre a violação de um princípio que é fundamental para o funcionamento da União Europeia, que tem a ver com a subsidiariedade relativamente às várias políticas. E, portanto, eu creio que a observação do deputado do Partido Socialista poderia ser acolhida pela senhora deputada Fátima Ramos. De resto, os meus parabéns pelo relatório.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo também como é devido e merecido por cumprimentar a senhora deputada e elogiá-la pela apresentação deste mesmo parecer. O tema das interconexões energéticas é absolutamente fundamental para Portugal. Nós temos falado muito desta matéria aqui nesta Comissão, também certamente na Comissão de Assuntos Europeus, mas aqui de uma forma mais premente. E temos sempre entendido, nomeadamente em interconexões energéticas que são absolutamente essenciais para Portugal, como por exemplo quebrar a barreira dos Pirineus, que a única forma de intervenção possível é através de um ato comunitário, através de normas comunitárias. E por isso mesmo nós, CDS, temos falado muito sobre esta matéria e sendo pondo este enfoque que não há uma violação do princípio da subsidiariedade. Neste caso, ainda que a interconexão seja diferente e que para o caso de Portugal seja diferente, até porque Portugal é receptor também de gás natural, nomeadamente de gasodutos que vêm de Marrocos, sabemos que a leste a questão é uma questão diferente, até geopoliticamente diferente, nomeadamente com muita da energia que está a vir, nomeadamente da Rússia, fora do espaço da União, mas nós não podemos é ter duas opiniões diferentes, dizendo que quando estamos a falar de interconexões elétricas para Portugal são absolutamente essenciais, não se viola o princípio da subsidiariedade porque só através de uma norma europeia que conseguimos, quando estamos a falar de gás dizer que se violaria uma norma, que se violaria o princípio da subsidiariedade. E portanto para nós não há nenhuma violação do princípio da subsidiariedade, nem sequer da proporcionalidade. Nós não estamos a falar da matéria da proporcionalidade aqui, mas também não há nenhuma violação do princípio da proporcionalidade porque de facto temos uma interconexão e só é possível com regras comuns no espaço europeu e, portanto, nós apoiamos a integralidade do parecer. Não vou entrar na questão de saber se o parecer parece ou se o parecer não parece. Portanto, acho que isso é uma questão de menos, é uma questão de redação. Na nossa opinião, isto não viola o princípio da subsidiariedade e, por isso mesmo, apoiamos o que é o espírito, de facto, deste parecer.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Fátima Ramos.
Agradeço a todos os senhores deputados os contributos que deram e relativamente à proposta do Partido Socialista, ela será integrada, portanto, aqui no ponto 2.
Com esta alteração, aceite por parte da senhora deputada Fátima Ramos, ponho à votação o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista e voto a favor dos outros grupos parlamentares. Ponto número 7. Apreciação da informação sobre a discussão em comissão do projeto de resolução número
1082/13 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo que crie uma nova classe de veículos para a aplicação das tarifas de portagem correspondente exclusivamente a motociclos. Não sei se os seus deputados receberam a informação, não sei se têm algo a dizer relativamente à mesma. Se não têm, podemos passar ao ponto número 8. Apreciação da informação sobre a discussão em Comissão de Projeto de Resolução número 817/13 do PSD, construção imediata da IC35 entre Penafiel e Entre os Rios. Também não sei se alguns dos seus deputados têm algo a dizer relativamente a esta informação. Se não têm, podemos passar ao ponto número 9, discussão em Comissão do Projeto de Resolução número 1064/13 do CDS-PP. Recomenda ao Governo prioridade absoluta na conclusão do IC6, bem como da construção do IC7 e do IC37. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, para facilitar a vida a dois grupos parlamentares, só para dar uma nota, o deputado do CDS, que gostava muito de discutir esta matéria, o Sr. Deputado Helder Amaral, ele ainda estava a tentar chegar à reunião, mas eu já percebi que ele não vai conseguir chegar a horas da reunião. Portanto, eu pedia o adiamento do ponto muito com a concordância já expressa do deputado Pedro Coimbra e do deputado Artur de Sousa para a próxima reunião.
Ponto número 10, Sr. Deputado Brandes.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas há pouco, por lapso da minha parte, eu não coloquei oportunamente uma chamada de atenção relativamente à informação do projeto de resolução 1082, é o dos motociclos. Aliás, isto resulta de um erro que foi da minha responsabilidade, porque eu coloquei uma afirmação que depois mais tarde corrigi, de uma proposta do PCP ao Orçamento de Estado, que erradamente eu disse que tinha sido aprovada e depois corrigi dizendo que tinha sido rejeitada, e portanto é só para que faça essa correção também no texto da informação, pedindo o favor de... Não, mas é que está aqui na página 2 outra alteração similar do PCP aprovada no OEPA 2018.
Depois na página 3 diz o senhor deputado Ana Dias.
Eu, aquilo que eu, que eu acho...
Que vou ter proposta de alteração do PCP.
Se esse pormenor é preferível, se é preferível esse pormenor, então que seja.
Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Sr. Presidente, eu queria solicitar o adiamento da discussão do ponto 10, porque este projeto de resolução não estava inicialmente na ordem de trabalhos, foi acrescentado, creio que ontem, pronto, eu solicitava o adiamento.
Muito bem. Ponto número 11, nomeação do deputado autor do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2016. O relator cabe ao PSD. Sr. Deputado.
Deputado Joel Sá.
Muito bem, ficas nomeado. Finalmente, outros assuntos. Temos mais dois assuntos, pequeninos ou grandes, vamos ver. Deu a entrar no dia 27 de dezembro, quarta-feira, um requerimento do Partido Comunista Português para a audição do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente sobre a sua proposta de mecanismo de limpeza de contraordenações para a Uber e a Cabify. Esse ponto não foi incluído na ordem de trabalhos de forma autónoma por a convocatória ter sido enviada na semana anterior. Mas foi distribuído aos seus deputados esse requerimento na documentação atempadamente. E, portanto, penso que estaremos em condições, se for essa a vontade dos seus deputados, de votar este requerimento por parte do Partido Comunista Português. Se todos os grupos parlamentares tiverem... Se tiverem todos de acordo, podemos... Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias para apresentar este requerimento e depois passaria a palavra aos seus deputados, os parlamentares, e passaríamos à votação. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho a certeza, estão aqui também outros senhores deputados com mais tempo de funções na Assembleia da República, mas eu não tenho ideia propriamente com esta clareza de ter havido um governante que defendesse um mecanismo de limpeza de contraordenações, seja no que for. E por essa razão parece-nos que essa circunstância não pode ser entendida como algo mais ou menos banal ou um lapsus linguae, porque podia ser um lapso que fosse profundamente contraditório com um determinado pensamento. Mas se é uma afirmação dita daquela forma, alguns poderão considerar uma forma particularmente infeliz, mas se a forma depois corresponde ao conteúdo, o problema está no conteúdo. E por isso nós não vamos fazer aqui, neste momento, uma teorização sobre o problema todo do setor do táxi e das empresas ilegais e da atividade das empresas, etc. Estamos a falar sobre a intervenção de um governante com responsabilidade naquela tutela, naquele setor, que perante as multinacionais que têm estado em atividade de forma ilegal e que têm provocado aquilo que muitas têm sido as vozes a criticar, a insuficiência das punições e a insuficiência das penalizações, para uns são insuficientes, mas para o governante diz que têm que ser limpas. E, portanto, nós consideramos que a situação não pode passar em claro e é essa a razão do nosso requerimento. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Deputado Heitor de Sousa.
Senhor Presidente, senhores deputados, nós neste momento estamos em fase, digamos, de encerramento da discussão ou da audição das entidades relativas aos vários projetos de lei, proposta de lei sobre a Uber e Cabify. Eu acho pertinente a proposta de audição do Partido Comunista, apoiamos essa audição, mas eu creio que ela só devia ocorrer depois do encerramento deste capítulo de entidades sobre os projetos de lei que estão em... Não é ocorrer na discussão em plenário, é depois de termos encerrado o capítulo destas audições sobre a legitimidade ou legalidade ou ilegalidade da ação da Uber e da Cabify, creio que se faria sentido discutir em sede de comissão não apenas as afirmações produzidas pelo Sr. Estado do Ambiente, mas também a sua reflexão à luz das várias propostas que estão em cima da mesa sobre o tema. Portanto, eu não sei se o deputado Bruno Dias aceitaria esta metodologia, era ouvirmos primeiro todas as entidades que estão, digamos assim, desculpem o termo, penduradas sobre a questão legislativa, sobre as várias iniciativas legislativas, e depois ouvir o Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o PSD nada tem a opor ao requerimento do PCP e revê-se também nas considerações formuladas pelo Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Deputado. Se não houver mais intervenção, Sr. Deputado Luís Testa.
Nada a opor.
Já agora, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Nada a opor. Eu calculo que o Sr. Deputado Bruno Dias ainda encerra a discussão, como é normal e legítimo. Mas só uma coisa, parece-me que esta questão aqui, eu percebo a ligação do tema à iniciativa legislativa que está a ocorrer, mas parece-me que esta audição aqui não tem a ver com as iniciativas legislativas. Tem a ver, de facto, com a entrevista que o Sr. Secretário de Estado deu e as declarações que proferiu nesse mesmo âmbito. E, portanto, eu não faria uma ligação tão direta ao processo legislativo, porque nós não queremos ouvir aqui o Secretário de Estado a propósito do processo legislativo. Até admito que faça sentido ouvir o Governo, não sei se será na figura do Sr. Secretário de Estado. Eu aí é a única ressalva que faço, porque eu admito que faça sentido ver mesmo cá o Ministro falar sobre este dossiê do ponto de vista legislativo. Diferente é a declaração que o Estado de Estado fez, que mereceu este requerimento do Partido Comunista. E, portanto, eu só não faço essa ligação direta do Estado de Estado ao processo legislativo, porque acho que ele tem de ser ouvido num âmbito diferente, mas se o deputado não diria falar a seguir, certamente se pode também pronunciar sobre isto.
Sim, mas eu penso que só falta uma audição no âmbito desse projeto e que já está marcada na próxima terça-feira, portanto, esta...
Autoridade de Mobilidade de Transportes.
E, portanto, esta audição, quase certeza, vai ser posteriormente. Portanto, vamos pôr à votação o requerimento por parte do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer que o assunto realmente é mais simples do que parece, temos uma audição para realizar sobre este ponto e o Ministro não há de vir antes... há de vir logo a seguir, mas a nossa preocupação neste caso é como para que seja dito o que está implícito, parece estar implícito, mas não foi dito. É que toda a gente disse que então façamos a audição primeiro e depois virá o senhor Secretário de Estado. Mas então deixem-me tornar explícito. Então façamos a audição antes de concluir o processo legislativo. Antes de concluir o processo legislativo. É que está implícito, mas não foi dito. E, portanto, se esta ficava muito para depois, e, portanto, devemos tê-la em conta, mesmo que não seja formalmente incluída, e o deputado Luís Pedro Mota Soares tem toda a razão, não devemos colocar no âmbito processual que não tem que estar, mas podemos e devemos ter em conta na discussão que estamos aqui a realizar. Portanto, o debate tem essa vantagem também, embora o ponto de partida seja, de facto, não a proposta de lei, mas sim as declarações pelo governante. É uma questão do momento em que se faça esse programa.
Finalmente, ainda no ponto 12... Ah, desculpe lá, esqueci-me, estava há bocado... Posta a votação, então, o requerimento do Partido Comunista, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Finalmente, ainda no ponto 12, também no dia 28 de dezembro, o Sr. Deputado Hugo Costa enviou o relatório final da petição número 259/13, pelo pagamento de ocupação de solos privados por postos de média e alta tensão. Também não foi incluído na ordem de trabalhos pela exatamente a mesma razão do requerimento do Partido Comunista Português. Não sei se os grupos parlamentares estão em condições de discutirmos e aprovarmos pôr à votação o relatório final desta petição. Penso que arrumámos já esta votação e, portanto, passaria a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa.
Sr. Presidente, este é um daqueles relatórios que vão deixar de vir esta comissão, pelo menos neste formato, porque é de um único peticionário e a nova forma de análise destas petições assim o coloca. E bem, porque acaba por muitas vezes andarmos aqui a fazer um trabalho que acaba por não ser tão produtivo assim, obrigando também a maior escrutínio naquelas que são as petições. Mas, independentemente disso, o objeto da petição tem a ver com a EDP e a REN, segundo o peticionário, devem passar a pagar uma renda anual aos proprietários de solos privados. Basicamente é este o ponto. Dizer desde já que existe uma lei que diz isto, ou seja, ele veio pedir uma coisa que a lei prevê, independentemente de ser pago ou não ser pago. Nós achámos, eu achei enquanto deputado relator, que o senhor peticionário devia ser ouvido, numa lógica também esta comissão tem feito, ouvir sempre dos peticionários, e a primeira coisa que o peticionário veio dizer é que devia-se criar uma lei. A lei existe e foi-lhe dita, que é um decreto-lei até já muito antigo, pode não ser aplicado ou não ser aplicado, mas não é uma questão de falta de legislação. É uma lei até, digamos assim, de 1960, que é o Decreto-Lei 43.335 de 1960. Estamos a falar de uma lei bastante antiga, ainda do tempo do Estado Novo, que ainda está em vigor, independentemente da data de aprovação, ainda está em vigor e tem essa particularidade. Por isso, dizer que o peticionário veio pedir esta situação, foi comunicado que a lei existe. Ele retorquiu novamente dizendo que se existe não é aplicada e foi uma conversa relativamente curta com o peticionário nesta audição. Dizer que a proposta do enquanto deputado relator é que a mesma petição seja arquivada, seguindo os trâmites normais deste tipo de petição.